apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:05 na Bahia, 6:05, a partir de agora a metralhadora da informação chega no ar, né? Bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, pra você, professor, professores e professoras, né? Quem é que não teve uma professora, um professor assim que marcou a sua trajetória durante o período de estudante? Eu tenho certeza, viu? O Marinho Santos tem uma lista de professores aí, cada um com uma fase. Eu tenho também a minha lista, viu? E você tem? Então, durante o programa aí, vamos homenagear, né, esses guerreiros e guerreiras que se dedicam a ensinar, a passar conhecimento pra gente. 15 de outubro, dia do professor. Na rede estadual aí, os professores tiraram uma folga maravilhosa. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, ele que deu muito trabalho também para os professores e professoras, hein?
Chegando para dar bom dia para você, bom dia para todos os professores. E eu vou nominar aqui os professores que foram aprovados por mim, qualificados por Marinho Santos e também pelo ex-diabo loiro.
Pelo apelido já. O apelido já diz tudo como era esse aluno, né, rapaz?
Diabo Louro.
Diabo Louro. Quem foi colega do Diabo Louro sabe, viu? Que o Diabo Louro se comportava na sala de aula.
Você lembrou do reencontro no café ali no quarteirão Jorge Amado com a saudosa professora Suzana, onde nós tiramos uma foto com ela. Parece que estava com uns dias contados. E nós fizemos uma foto, você lembra disso?
Lembro sim.
Aquela ali era danada, viu?
Professora
retada.
Teve outra também que marcou muito.
Marcou a Melinha Pacheco, que Deus o tenha em um bom lugar.
Pegava no seu pé, né?
A professora Melinha era uma régua de jacarandá deste tamanho.
Um abraço aí a todos os professores. Nosso programa de hoje a gente vai estar aí homenageando os professores e professoras, sem dúvida alguma. São 6:08 na Bahia, não vai se atrasar. Hoje é terça-feira, 15 de outubro. Nosso programa chegando, trazendo muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo. Nosso time de correspondentes já escalado: Vini Santana, tem Nath Almeida, Matheus Santos, Paulo José, Denildo Braga, para falar de futebol no Bola Dentro. Vai ter excursão, tem uma turma saindo aí para o Rio de Janeiro amanhã, se eu não me engano, amanhã ou quinta-feira. Inclusive o Bad Boy vai estar presente, né? A galera aí do Flash chegando lá no Rio de Janeiro, vai ter jogo, né? Final de semana, e depois tem a turma do Vasco.
O Vasco sai dia 24. Próximo dia 24, a
os
torcida do Vasco
vão ao Rio.
Rio de Janeiro.
Ok, RJ. E o Paulo José também chega, tem Matheus Santos, né? A turma que tá aí. O Manuel Messias volta hoje, depois da temporada aí como candidato a vereador na cidade de Itabuna. 6:09, o Tropa tem um oferecimento todo especial: Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Conte Tintas e Ecologia Praia. Bem, aí o grande Réveillon da Ecologia Praia, volta a Ecologia, tava falando, Scarpita. Prepara aí, porque a chegada de 2025 vai ser em alto estilo, viu? 6:09, dá bom dia pra turma que tá deixando o plantão agora. É hora daquele descanso, é hora daquela descansada gostosa. É a turma que vai pegar no plantão agora, né? A turma dos hospitais, dos postos de saúde, a turma do mingau, ponto de mingau, aquele mingauzinho gostoso, rapaz. Em cada pontinho tem um mingau gostoso, viu, seu repórter?
Você tá falando mingau, você tá lembrando do nosso piloto da alegria.
Ah, rapaz, nosso querido Ed.
O Ed, ele tá questionando aqui. Ed, o mingauzinho de milho, aquele mingau ele compra onde, Scarpinho? Na feirinha do Guanabara?
Dona Marizete.
Marizete. É, dona Marisete, Pereira Guanabara. O Ed é prestativo.
Gente boa, gente boa. Vamos então, a partir de agora, já saber como é que vai ficar o tempo para hoje, né? Uma frente fria aí, a gente viu a temporal lá em São Paulo, seu repórter. Que situação, né? São diversas casas sem energia elétrica. Imagine a grande metrópole que é São Paulo, rapaz.
Não pode nem passar o Pix, nem passar o cartão, porque não tem energia.
E o problema lá, você viu, né? Uma instabilidade tremenda. Vamos saber como é que vai ficar o tempo. É, no mapa hoje a gente já vê aí, né? Chuva. Mas vamos conferir com de acordo com a agência Clima Tempo.
E a temperatura?
Nesse exato momento, termômetros marcando 22 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna, 86% de probabilidade de chuva. Hoje é uma terça-feira com chuva aqui na Princesinha do Sul, na capital do Cacau. O sol deve aparecer, seu repórter. Eu tô vendo aqui no mapa, somente na sexta-feira o sol dá o ar da graça rapidamente. E depois vai embora, viu? É a primavera, né? É a primavera e o Brasil é um país tropical. E os ventos, né, estão aí em todo o litoral sul da Bahia. 6h10, as manchetes a partir de agora.
Companhia 68 chega chegando, prende elemento por tráfico de drogas. É durante a operação no Alto Formoso.
Olha a turbulência aí nessa questão da composição da proporcional, os eleitos na Câmara Municipal. Vamos tentar um contato com o doutor Alagoas no programa de hoje, seu repórter. A turma tá confusa aí, né? Ganhou, mas parece que vai ter que mudar. Aí, ou seja, comemorou. E agora não vai mais ganhar. É complicado. A gente conta tudo no programa de hoje. Tem um artigo também muito interessante do agravo do nosso amigo Jamerson Araújo, a derrota do PT em Ilhéus. O que Marão tem a ver com isso, seu repórter? A gente abordou isso no programa da segunda-feira passada, logo após a vitória de Valderico Júnior. E a gente acompanhou essa briga de perto aí entre o governo do estado da Bahia e o Mário Alexandre. Não dá para sentar mais na mesma mesa, acredito eu. O que é que você tem ainda?
A ação da polícia no bairro Teotônio Vilela resulta na apreensão de uma pistola.
Você falou no Pix e tem novidades. Pix terá novas regras a partir do dia 1º de novembro e você vai conferir aqui no Tropa de Elite.
Manuel Viana Campos, 64 anos... matou a esposa, matou a sogra e depois ele cometeu suicídio em Vitória da Conquista.
Olha, horário de verão será anunciado hoje, terça-feira. Crise hídrica no Brasil é grave.
Olha, Scarpe, me chamou a atenção. E me chamou a atenção e eu quero chamar a atenção dos proprietários de pousadas, de hotéis e da Secretaria Municipal de Turismo de Ilhéus, porque Porto Seguro, a equipe do prefeito Jânio Natal, fortalece diálogo com guias de turismo durante encontro no hotel Portal Beach.
A gente precisa profissionalizar o nosso turismo, a gente sabe disso. E uma expectativa muito grande para o anúncio de quem vai conduzir a pasta do turismo. Valderico Júnior, durante a coletiva, colocou que quer ouvir o trade, né? Vai passar pelo o crivo ali do trade de turismo da cidade de Ilhéus. Bom, essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vai ter mais um grande evento esportivo aqui em Ilhéus, na nossa querida Bahia do Pontal. A gente conta já já. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, a Tropa de Elite está no ar.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa de Elite. Alô, Pula Macaco. Pula Macaco lá em Maraú, tá todo mundo com o rádio ligado. Ivan, Tonhão, Ronaldo, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia e pelo carinho da audiência. A hora certa pra você são 6h15, 6 horas e 15 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, a Polícia Militar, a Companhia 70, bairro Teotônio Vilela, apreende uma pistola. Guarnição do 2º Pelotão da Companhia 70 foi informada por populares sobre um homem armado na rua Santa Luzia, no bairro Teotônio Vilela. Chegada da guarnição no local, os policiais avistaram um elemento suspeito que fugiu ao perceber a presença da guarnição da polícia. Após buscas na área, a polícia encontrou uma pistola, munições e uma certa quantidade de maconha. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia 7ª Corpim para adoção dos procedimentos legais. Daqui a pouquinho eu volto, Scarpe, falando do elemento que foi preso no Alto Formoso por tráfico de drogas, Companhia 68, chegando.
6h16 na Bahia, 6h16. Olha, o cacau teve uma semana de valorização dentro e fora do Brasil boa, viu? É, depois de um período com o preço aí na casa de R$600 a roupa, o produto fechou a semana passada com a valorização de 20% a mais. Nas praças aqui do sul da Bahia, a roupa estava sendo comercializada a R$600 no último dia 7 de outubro. Já na última sexta-feira, dia 11, saltou para R$ 720,00 a arroba, conforme cruzamento de dados feitos, né? E aí a turma, o cacauicultor fica feliz da vida. Eu acho que é um momento bom que a nossa cacauicultura está vivendo. Para o produtor, a valorização rende um extra, né, de R$ 480,00 por saca na comparação de preços nas datas 7 e 11 de outubro. É um bom momento, né, seu repórter, que o cacauicultor está vivendo, né, com essa valorização do cacau.
É, principalmente depois do cacau clonado. É, na clonagem do cacau, tem muita gente...
O negócio é o seguinte, alguns cacauicultores...
Tá ganhando dinheiro fácil.
Ganhando dinheiro fácil, né, alguns cacauicultores, porque uns... investiram, foram lá buscar tecnologia, inovar, né? Equipe técnica e outros não. E a gente lembra, inclusive, que nós precisamos cobrar dos nossos representantes a bancada do cacau, porque o cacau aqui é premiadíssimo, viu? E a gente vai estar cobrando, porque 2026 é ano de eleição, é ano da gente escolher. Então precisa se assumir compromisso com a nossa região. E, inclusive, voltar à discussão da região metropolitana do cacau. Um assunto que foi levantado lá em 2020. O Ricardo Xavier, no momento, era o presidente da Câmara de Itabuna. E a questão da região metropolitana do cacau é boa, é boa. São 6h18 na Bahia, 6h18.
Detalhe.
Venha, chegue chegando, 6h18 agora.
Olha a informação aqui que eu não gostaria de dar, Scarpita, porque é amizade de muitos e muitos anos, inclusive amigo do meu saudoso pai, e essa semana eu falava do aniversário dele. Aniversariou e ele curtia Barra Mares, o Maraú. Segundo informações do nosso amigo Wendel, lá do Paraíso do Atlântico, que é técnico da Vivo, também conhecido por Banha, ele fala que Marinho Santos, mataram nosso grande amigo Maraú, lá em Barra Mares, durante um assalto. Inclusive, você tinha felicitado ele pelo aniversário. Muito triste. Quer dizer, matou para roubar.
É o latrocínio, Maraú, né? No caso. É,
latrocínio caracterizado como latrocínio. O Maraú, que trabalhou por muitos e muitos anos na Embasa, se aposentou pela Embasa e depois comprou um táxi. Virou taxista, um aposentado taxista, e que tinha o amor dele por Barra Mares, onde lá também ele tinha uma casa. E a casa ele transformou também em um bar, onde recebia os amigos, alimentação de primeira qualidade, o Maraú, a informação que chega. Eu tô pedindo aqui ao Wendel.
Foi ontem à noite,
mais isso? Detalhes. É durante madrugada que eu recebi esse zap aqui. É da morte do Maraú.
Checar mais detalhes.
Vamos checar, né, e checar.
Área da 70.
Né? Área da Companhia 70. Barra Mares.
Barra Mares, litoral norte da cidade de Ilhéus. Olha, a Embasa, atendendo a nossa reivindicação de ontem, em resposta à situação vinculada no programa Tropa de Elite sobre a falta de água no Alto da Soledade. A Embasa informa que o fornecimento de água foi retomado e está abastecendo aos poucos, né, os imóveis do Alto da Soledade, depois de concluído no reparo da rede distribuidora no local de difícil acesso na tarde do último dia 13. O abastecimento também está em fase de regularização gradativa em parte da Barra de Itaipe, Alto Nerival, Esperança e bairro do Malhado. Então a turma da Embasa aí antenada aqui no nosso programa. Lourdes, na Avenida Esperança, Dona Edilza aí no Alto da Soledade, um abraço. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente, é claro.
Aqui o povo fala.
Olha, o Ciso Boy já tá aqui parabenizando todos os professores, não é isso, Ciso Boy? Um abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. Ninha da Avenida Itabuna, bom dia. É, Aninha tá aqui, olha, ele foi assaltado ontem, viu, Marinho Santos? A Aninha tá aqui da Avenida Itabuna, confirmando essa informação pra gente lá em Barra Mares. Foi assaltado ontem e vítima de um latrocínio. Então a gente vai estar checando mais informações aqui. Jorge Sena, nosso querido Bolinha lá de Uruçuca. Fala no Tropa, Jorge Sena. Bom dia, acordou cedo hoje, hein?
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E ouvinte inteligente do programa Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso. Passando para parabenizar o dia do mestre, o dia do professor. Realmente são os grandes mestres, com carinho. Isso é muito bom, vocês falar dos professores.
É bom, né, Bolinha? Ao mestre com carinho.
Ensinaram. Ensina com muita vontade, com muito carinho. Aqui de Uruçuca, Jorge Sena Gomes, para o programa que é audiência esmagadora no horário. Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso.
Um abraço para você. Valeu. Sil lá do São José, bom dia, Robertinho e Marinho Santos. Manda alô para Natália, Vanessa, meu netinho, né? O Johan e a Johan e o Ravi, né? Isso, Newton César tá lá no Alto do Carvalho, tá pedindo alusão aí pra ele, a Silmara, né? A Tânia, Meire, Rita, Gilson, Ronaldo, a turma lá em Sambaituba, tem a Deise Francis também ligado com a gente, Marrom de Ilhéus, alô Marrom, bom dia Marrom, aquele abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia também, não tem nada aqui com a gente, nosso querido Marrom de Ilhéus, vai falar no Tropa, né? Esse é o programa que o povo gosta, é a metralhadora da informação, tá todo mundo ligado com a gente, todo mundo participando, ajudando a fazer a metralhadora da informação, isso é bom demais, viu? Você pode mandar seu zap pra gente, 739-8829-1029, você chama a Gabriela FM no nosso WhatsApp, participa com a gente e, né, mensagens de áudio, gente, mensagens de áudio, você, ó, grava um pouquinho, baixa o som aí pra não, né, ficar... Fala Marrom, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, você! É o Marrom de Ilhéus. Cadê o Marrom, rapaz? Cadê o Marrom? O Marrom tava aqui. Fala, Marrom!
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Meus heróis são os professores e não os jogadores. Feliz dia, professor e professora. Eles que ensinam o beabá. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Feliz terça-feira pra nós. Tempo carrancudo na ilha, Ilhéus. Choveu, amanheceu, e continua chovendo na ilha de Ilhéus. Forte abraço a todos, feliz dia, professor e professora.
Valeu.
Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom. Você deu uma pegada de sambista, rapaz. Puxou um samirredo aí, homenagem aos professores, ao mestre com carinho. Olha, bom dia, tropa de elite, nós moradores aqui. De Vila Olímpio, precisamos que o carro do lixo apareça, porque estamos com muito lixo acumulado. Ajuda a gente aí, viu? Então tá aí, feita a reivindicação aqui do nosso programa. É prestação de serviço, é utilidade pública e a sua participação com a gente. Um abraço a Joelma lá do Nossa Senhora da Vitória. Dona Sônia, no Alto do Coqueiro, acordou cedo, hein? Ainda no Alto do Coqueiro tem Otacília. Otacília é the best friend. Otacília aí no Centro de Assistência Renal. Otacília, vamos torcer para agora, né, sair a faixa de pedestre, uma faixa elevada em frente ao Centro de Assistência Renal. A gente precisa resolver aquele problema ali. Falar em faixa, a gente vai continuar cobrando uma resposta por parte da Sutran. Tem à frente aí o Hermano Fani, que é a autarquia, sobre essa polêmica da empresa que está fazendo a pintura, seu repórter. Essa pintura, sinalização horizontal e vertical da cidade de Ilhéus, um volume de dinheiro gigantesco, e aí tem outra empresa que recorreu, é um bololô que o microfone tá aqui, tem um microfone aqui do lado, tá esperando o Hermano Fone, esse microfone. O Hermano, fala ou não fala, seu repórter?
Fala, sim.
Aqui, o microfone tá aqui.
Eu ouvi
as duas partes, né?
Se tiver três ou quatro, ouve também.
Então tá aí. Tem mais detalhes aí, seu repórter? Já chegou mais detalhes sobre o caso desse latrocínio Barra Mares, litoral norte da cidade de Ilhéus, que vitimou o nosso amigo ouvinte Maraú?
Não tenho essa informação, não chegou ainda mais detalhes não, Escarpita. Eu tenho a informação, inclusive está mandando um forte abraço para você. Dá um abração em Robertinho Escarpita. É o ex-prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, que hoje é presidente do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Tá mandando aqui, Scarpi, uma nota do hospital de base. Mediante os avanços das obras de ampliação do novo prédio, a direção executiva do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães informa algumas mudanças no fluxo do pronto-socorro, a fim de evitar transtornos por conta da redução do espaço físico atual. Só serão aceitos pacientes via regulação, salvos os que são portas abertas, Almadina, Buerarema, Firmino Alves, Itabuna, Itapé, Maraú, Santa Cruz da Vitória, São José da Vitória, Floresta Azul e Ubatã. Outra mudança diz respeito ao serviço de exames de imagem, que só serão feitos exames de pacientes que estejam regulados. A prioridade será para os pacientes de urgência e emergência, além dos que estão internados. O controle de acesso do hospital também passou por mudanças. Não será mais permitida a entrada de mais de um acompanhante por pacientes. Tais ações são necessárias para que não haja prejuízos ao tratamento dos pacientes que procuram a unidade hospitalar e para que as melhorias no pronto-socorro sejam concluídas em breve. O presidente Marconi Amaral, toda a direção do hospital de base, agradece a compreensão de todos. Bom dia, essas modificações são muito necessárias. O cronograma da obra está a todo vapor. Forte abraço, parabéns, grande vitória. Mande um abração para Robertinho Scarpita.
Valeu.
E Valderico Júnior.
Marconi Amaral, a partir de 2025, deputado estadual, viu, seu repórter? Olha, ontem o Valderico Júnior, prefeito eleito de Ilhéus, participou do podcast do iPolítica. Vai lá no Instagram. Do iPolítica, lá no canal do YouTube, para conferir. Muito bacana, importante aí a participação, a interatividade e os questionamentos, seu repórter? E aí a turma mandou ver. Bom, Vini Santana tá chegando no nosso giro regional. Daqui a pouquinho tem uma nota aí do presidente do Partido Progressista em Ilhéus, nosso querido Cacá Coxões, sobre essa polêmica aí da cota, a cota de gênero, e aí o partido fez dois vereadores. Então uma coisa aí, a turma tá confusa, viu, seu repórter? Giro regional no ar, hein?
Região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia!
Bom dia, meus amigos Marinho Santos, Robertinho Scarpita, bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Antes de começar, mandar um abraço especial aqui para o nosso amigo jornalista Rick Mascarenhas, que está sempre acompanhando o programa Tropa de Elite. E agora sim,
gente,
vamos
boa
para a informação. Olha, nesta segunda-feira, o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, do PT, anunciou durante o programa Balanço Geral sua intenção de concorrer a uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026. Despontando como liderança regional, Anísio coloca seu nome à disposição do Legislativo Estadual. Na entrevista, o atual prefeito falou de temas cruciais para o sul da Bahia. Entre os principais temas que pretende defender estão a construção de um novo aeroporto e a revitalização da CEPLAC, uma instituição vital para o desenvolvimento agrícola e econômico da Bahia. Além disso, Anísio enfatizou a importância de promover melhorias na área da saúde, especialmente para pessoas com autismo. Durante um anúncio, Antônio Dionísio esteve acompanhado do recém-eleito prefeito Nego de Saronga, que compartilhou sua satisfação pelas vitórias e seus planos para o futuro da administração municipal. O apoio de Nego de Saronga é significativo, pois representa uma continuidade do trabalho iniciado por Antônio, reforçando a união entre os líderes locais. Bom, com essa informação eu vou ficando por aqui. Passo o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Muito valeu. Bom dia, pessoal. Um abraço e até amanhã.
Um abraço para você, Vini. Amanhã você volta. O Antônio Dionísio é uma candidatura natural, senhor repórter. Da mesma forma que o Moacir Leite Júnior também pode ser o nome colocado aí pelo União Brasil para 2026. É, Antônio Dionísio, prefeito, foi vereador, assumiu, né? E aí perdeu a eleição. Tem uma história bonita o Antônio Dionísio lá em Itacaré. Ele depois volta, faz uma gestão exemplar, é reeleito prefeito com uma votação maravilhosa, faz o sucessor e aí agora está com vontade de ser candidato a deputado. O que é que você acha?
Assim como Moacir Leite Júnior também pode ter vontade a qualquer momento de ser deputado estadual e colocar o nome dele também à disposição dos uruçuquenses e da região,
Sul do estado. Eu acho que a região ganha muito com isso aí, viu, seu repórter? Mas vamos aguardar 2026 chegar. Vamos para o faturamento. Já eu trago essa nota do Partido Progressista e no destaque do repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpe, a Polícia Civil da Bahia passa a enviar intimações via aplicativo WhatsApp.
Sai daí não, hein? Bom dia a você.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
20 para as 7.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia.
Faltando 20 minutinhos para as 7. É, rapaz. Nosso amigo Santos, lá da Contin Tintas. Nossos parabéns aí para as professoras, né? Lucélia, irmã do Bergson. E dona Lúcia, mãe do Bergson também, viu? Seu repórter Marinho Santos. Ele tá aqui dizendo, olha, carona também pra minha professora aí, Zara. A esposa do filhão João Lucas, todo mundo acompanhando a gente. Professor da Educação Física, né? Valeu, valeu, valeu. E hoje, lembrando, já que eu tô falando do nosso querido Santos da Contin Tintas, né? Durante toda essa semana, seu repórter, vai ter um técnico aí vindo diretamente da fábrica da Autolux para tirar dúvidas sobre produtos, né, da Contin Tintas, principalmente para a turma que trabalha aí com pintura automotiva, porque dia 18 é o dia do pintor. O Bolinha tá aqui dizendo, rapaz, Escapita, Marinho Santos, né? A região precisa de uma bancada forte do Cacau, viu? Com deputados estaduais e federais com forte compromisso de lutarem. Nós precisamos a tempo disso aí. Obrigado, viu, Bolinha? Bolinha que falou nesse instante aqui no Tropa de Elite. Bom, tá rolando uma polêmica. E o Partido Progressista, que tem como presidente aí o nosso querido Cacá Coxões, emitiu uma nota ontem. Ele é os 14 de outubro, nota pública do Partido Progressista. O Partido Progressista, PP, através da sua executiva, vem a público para esclarecer e corrigir informações equivocadas que têm circulado a respeito da composição da nossa chapa nas eleições municipais deste ano. Recentemente houve uma declaração, né, que gerou a confusão quanto à situação do candidato Ratinho Menezes, registrado como gênero feminino nas referidas eleições. É fundamental esclarecer que o Ratinho se autodeclarou como transgênero, o que significa que sua identidade de gênero é diversa daquela atribuída ao seu sexo biológico. De acordo com a legislação brasileira, especialmente a Lei 9.504 de 1997, que regula as cotas de gênero nas eleições, a autodeclaração é suficiente para que uma pessoa transgênero tenha direito às cotas de gênero. Essa interpretação já está consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O registro ocorreu na conformidade das normas legais vigentes, tanto assim que não houve qualquer impugnação. Nós colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicionais. Atenciosamente, Carlos Machado, presidente do Partido Progressista PP, Ilhéus, 14 de outubro de 2024, que é o Cacá Coxões. Polêmica aí, né, senhor repórter? O Ratinho se autodeclarou transgênero. E aí teve aquela confusão, o juiz foi lá, chamou, corrigiu tudo direitinho, ficou tudo resolvido. Mas agora, né, o PP, que fez dois vereadores, o Horácio do Pão e o César Porto, que foi reeleito, e aí essa confusão na cidade, vai ser diplomado ou não vai, vai... Chegaram até a dizer que vai ter uma nova eleição, rapaz. Tem que ter muito cuidado com
diante
isso.
Diante dessa nota aí, que você acabou de ler, ela quer dizer que o
tá
PP
okay.
Não vai ter
negócio tá tudo
de...
ok.
Horácio do Pão vai continuar gritando, olha o pão!
Olha o pão, é verdade, viu, senhor repórter? E o César Porto, né? Inclusive, você fala, César Porto tá costurando aí, viu? Pode voltar à presidência da Câmara. Bom, são 6h45 na Bahia. Vamos trazer Denildo Braga já. É hora do futebol na metralhadora da informação. Se você vai estar nessa comitiva aí junto ao RJ, é isso? Mas é pro jogo do Vasco, né? Agora, como é que vai ficar seu coração lá? Vasco... E Vitória, é
Vasco
isso?
E Bahia.
Ah, é Bahia, sim. É. Eu pensei que era Vasco e Vitória.
Eu já te falei que todos os times que jogam contra o Bahia, Eu sou contra o Bahia, radicalmente.
Nossa, tem tanto torcedor do Bahia ouvindo a gente agora.
Sou torcedor do Vasco que às vezes torço até quando joga Flamengo e Bahia, Bahia e Flamengo, aí eu fico travestido de Flamengo.
De flamenguista, né, pai? Que coisa. Ai, ai, viu, seu repórter? Denildo Braga, tá chegando! É hora de futebol no nosso programa. Bom dia, Denildo Braga!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Dois jogos foram realizados ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro e movimentaram, mas não mexeu em nada na parte de baixo da tabela. A equipe do Brusque bateu o Ituano pelo placar de 1-0. Com esse resultado, o Brusque permanece em 18º lugar na competição com 33 pontos. Já o Ituano na 19ª com 31. O outro jogo mexeu também na parte de baixo da tabela. O Guarani, enfim, voltou a vencer. Bateu o CRB pelo placar de 2-1, mas mesmo com esse triunfo, não deixou a lanterna. O Guarani é o último colocado na tabela de classificação, tem 28 pontos. A equipe do CRB, 17º lugar, 33 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro da sua Série B. Hoje teremos aí mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os jogos Paraguai e Venezuela, Colômbia e Chile, Uruguai e Equador, Argentina e Bolívia, e o Brasil joga às 21h45 diante do Peru. O Brasil que vende a vitória fora de casa e hoje tenta aí mais um triunfo para subir um pouco na tabela de classificação, já que a seleção comandada por Dorival Júnior é a quarta colocada com 13 pontos ganhos até aqui e faz uma campanha regular na competição. A seleção já está escalada e com algumas mudanças. Ederson é o goleiro, Wanderson entra no lugar de Danilo na lateral direita, Gabriel Magalhães e Marquinhos será o capitão e Abner na lateral esquerda. No meio campo, duas mudanças, entram Bruno Guimarães e Gerson no lugar de André e Lucas Paquetá. Mais à frente, Rodrigo, no ataque Rafinha, Savinho e Igor Jesus. Confirmando, o jogo acontece em Brasília logo mais às 21h45, Brasil e Peru. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Ednildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia, Ednildo Braga! Manda um abraço também para seu Nô, que é torcedor do Bahia, né? Érico Matos, você é solidário com os torcedores do Bahia, que você fica pirraçando os torcedores.
O Coutinho Neto.
Coutinho Neto também.
Ainda tem quem? Marcos Bezerra. Ricardo. Investigador aposentado, agora é advogado.
Aí você fica pensando nos torcedores do Bahia, né? Quer dizer que você vai pro Rio de Janeiro, vai sair de Ilhéus, vai pro Rio de Janeiro torcer contra o Bahia, rapaz.
Eu vou torcer pro Vasco.
Contra o Bahia.
Contra o Bahia. É, mas um dia antes, no domingo, tem Juventude Flamengo. Aí eu vou lá pra torcida do Juventude torcer contra o Flamengo. Olha, Scarpita, chegando mais detalhes aqui sobre a morte do Maraú, viu?
Segura aí, viu? Segura aí, porque amanhã tem mais futebol aqui no programa, viu?
Bola dentro.
Logo mais 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do rádio. Olha, mais uma passadinha aqui. A galera que tá ligada com a gente acompanhando a metralhadora da informação. O pessoal tá aqui perguntando: Scarpita, bom dia, o comércio de Ilhéus vai abrir hoje? Vai sim, rapaz, vai sim. Quem vai ter o dia do comerciário também, né? Mas hoje tá tudo funcionando normalmente. Bete, lá do Sol, irmão, um abraço pra você, Bete. Obrigado pelo carinho da sintonia. O povo fala no Tropa.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Manda um alô pra seu Zezito e Dona Maria lá na Fazenda Renascer.
Alô, seu Zezito!
Floripa, bora pra luta.
Bora!
Me acordou, seu Zezito, pra fazer o cacetinho.
Passarinho tá cacetinho cantando
batido
aí,
batido no pilhão.
Ei, danado. Um abraço.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia!
Deixar um abração pra Rose Guedes, diretora do Félix Mendonça, Itabuna, no Sarinha. Fez muito parte da minha vida.
Que legal, um rapaz.
Aqui do Joia do Atlântico.
Um abraço aí. Valeu, Anderson.
Meu amigo Robertinho, os capítulos e Marinho Santos.
Olha, Marinho Santos,
aqui é sede de Soimar. O Soimar tá de lixo, do começo até o final. Depois que se perdeu a eleição, o Soimar virou um lixão. Muito obrigado.
Rapaz, você até rimou aí. Depois que perdeu a eleição, só o rimar virou lixão. Atenção, atenção, equipe da FG. O que é que tá acontecendo aí com a coleta? Sol e Mar tá pedindo socorro, hein? Vanesca lá do Sol e Mar, bom dia pra você, que Deus abençoe você também. Obrigado pelo carinho que você tem com o nosso trabalho aqui, viu? Um beijo enorme, alegria sempre. Olha, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um ótimo dia abençoado também. Antônio Selma em Serra Grande, ligado com a gente. Um abraço, Antônio Selma. Tem a turma do Mirante, rapaz. Eu fui tomar uma água de coco, você falou, R$8. Eu disse, rapaz, esse coco tá caro, mano. R$8 um coco lá no Mirante, em Serra Grande. Alô, alô, Jardel, conversa com a turma aí, Jardel, pra baixar mais um pouquinho esse coco aí, mano. É R$8 um coco, uma água de coco, achei caro lá em Serra Grande. Se você vai para outro lugar onde é difícil levar o coco, tudo bem, mas ali, né, no Mirante, R$8 um coco.
Caracterizado como assalto.
Você pode explorar o turismo, agora o turista não. E nós temos o turismo regional, né, seu repórter? Um abraço para a turma, eu sei que vocês estão na labuta no dia a dia, mas vale de lá você chega em Itacaré, aí você paga, né? É 3 por 10, você chega ali no Banco da Vitória, Cabana do Inocêncio, você toma um coco também com preço bacana. Então, R$8 eu achei caro, viu? Bom, seu repórter, mais detalhes então sobre essa tragédia, latrocínio, noite de ontem, você tem mais detalhes então?
Olha, chegando aqui, Scarpita, lembra do Paulão, que foi jogador, atleta lá em Itabuna?
Sim, sim.
Vôlei, esporte de quadra, é o Paulão, né? Foi árbitro também do esporte de quadra. Ele está muito triste com a morte do Maraú. Crime contra a pessoa, ou seja, é caracterizado como latrocínio. Fato ocorrido na rua Paulo do Maraú, em Barra Mares, litoral norte de Ilhéus. Olha a ocorrência, a averiguação. O delegado de polícia civil plantonista, doutor Luiz Adriano, ele acionou o DPT, Departamento de Polícia Técnica, o perito Jocimar, para a remoção do corpo da vítima e perícias como a que foi feita no local do crime. A vítima, o Maraú, se chamava de Antônio Ferreira Mendes, foi espancado fisicamente e cruelmente no rosto e foi a óbito no local. A esposa do Maraú, Tereza Cristina de Souza, teve ferimentos leves devido a agressões físicas e sofridas, foi atendida pelo SAMU também no local. Sendo roubado no local do crime, na casa, no bar do Maraú, o veículo Fiat Strada de placa policial RPM7E67, dois aparelhos, telefones celulares, um televisor e R$2.000 em dinheiro. Então tá aí, esse fato já está aí, inclusive a Polícia Civil de Ilhéus já registrou esse fato, essa ocorrência. O competente delegado de polícia, doutor Luiz Adriano, esteve no local do crime. E aí nós perdemos nosso amigo Maraú, aposentado pela Embasa. Depois ele virou taxista, depois vendeu alvará, vendeu táxi e estava lá com seu barzinho lá em Barra Mares.
Ouvinte desse programa, a gente fica muito triste, né, senhor?
Era ouvinte do programa, inclusive fez aniversário essa semana. Falamos aqui do aniversário do Maraú através do Messias de Holanda, o cara de catuta, operador de áudio, que era amigo do Maraú. Então, Paulão, obrigado pelas informações aí. O nosso amigo Wendel, técnico da Vivo, que também é o Banha, conhecido por Banha, e o nosso Messias de Holanda, o cara de catuta. Perdemos aí o Maraú desse crime contra a pessoa, caracterizado como latrocínio. Absurdo. Em Barra Mares.
Agora aguardar uma resposta da polícia, né, seu repórter? O núcleo de homicídio entra em ação aí.
A Companhia 70.
Companhia 70.
O capitão Zacarias, que é o subcomandante, o major Vasco Luiz, que é o comandante da 70. Nós estamos aí pedindo, né, apoio aí da polícia para poder desvendar este crime, recuperar os bens também que foram
imagens, levados. Né? Imagens de vídeo monitoramento em residências próximas aí do Maraú. A gente quer uma resposta.
O Gidalto, que também é da polícia, amigo do Maraú, o Gidalto da 70 também, todo mundo entrar em campo aí para poder montar um quebra-cabeças logo e desvendar isso aí. Pegar esses bandidos.
Verdade, seu repórter. Eu tô com a Nath Almeida já no ponto, expectativa grande aí, comerciantes, moradores do bairro do Malhado, com a retirada daquele estacionamento no meio da rua, viu, seu repórter? Foi uma das promessas de campanha do prefeito eleito, Valderico Júnior, aquele estacionamento no meio da rua, ao longo de toda a avenida Antônio Carlos Magalhães.
Os comerciantes do local, tenho certeza que eles irão soltar fogos. Fogos
vai
no
ter
dia.
Fogos? Você acredita?
Vai ter fogos. Vai ter fogos de agradecimento ao novo prefeito. Fotos de agradecimento porque o comércio vai voltar a funcionar.
Verdade, oxigenado, ter, né, trafegabilidade, tem que ter mobilidade, rapaz. Senhor repórter, quinta-feira a gente vai estar recebendo o novo comandante da 68, é isso? Ele entrou no lugar da Major Joilma. Quinta-feira.
O padrinho dessa entrevista, sabe quem?
Quem?
O sargento
da PPI, né?
Gesso Mendes.
Gesso Mendes, um abraço.
Vamos trazer aqui o Major PM Carlos Araújo. Durante entrevista aqui no Tropa de Elite.
Quinta-feira.
Major PM, comandante da Companhia 68, o Carlos Araújo, que está aqui no bairro da Conquista ainda, né,
inclusive,
a sede da 68.
Vamos questionar aí sobre, né, quando é que iniciam, o que é que aconteceu, se travou ali aquela área da Praça Cairu, porque tá feio aquilo ali, viu?
Ficou feio.
Tá feio aquilo ali. Giro Regional no ar, chegando para você a nossa querida Nath Almeida.
Interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. O prefeito eleito de Almadina, Maciel Pinheiro, e o vice-prefeito Jarley Lopes estiveram nesta segunda-feira, dia 14, em Salvador, para cumprir uma agenda de compromissos com foco no desenvolvimento da cidade. Em encontro com o deputado Paulo Magalhães, foi assegurada a reforma do Espaço Cultural de Almadina, um projeto aí de grande importância para a comunidade, avaliado em R$400 mil. Além da reforma, o deputado também anunciou a construção de uma areninha na cidade, reafirmando seu compromisso com o lazer e a infraestrutura local. A população de Almadina pode ter certeza de que fez a escolha certa, declarou Paulo Magalhães, garantindo apoio contínuo à gestão de Maciel Pinheiro. Estas conquistas são um passo importante para o desenvolvimento de Almadina, trazendo, né, melhorias estruturais e reforçando o compromisso da nova gestão com a qualidade de vida da população, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, tá pintando faturamento, a gente volta já já, porque até às 8, Tropa de Elite tá no ar, no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, rede meia de supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas, Atacadão do Cimento, Ecologia Praia, tem destaque na volta, repórter.
Ação da polícia no bairro Teotônio Vilela resulta na apreensão de pistola.
Sai daí não, hein? Continua ligado com a gente, Tropa de Elite, até às 8 aqui na Gabi. Manda sua mensagem. Daqui a pouco eu vou falar desse artigo aí, do agravo do Jamerson, a derrota do PT em Ilhéus. O Quimarão tem a ver com isso? Agora, você sabe outra pessoa que não pode botar na mesma mesa com o Mário Alexandre, seu repórter? O deputado Paulo Magalhães. Não pode sentar mais na mesma mesa, não. Já tomaram tanto vinho juntos, né? Agora não podem mais.
Olhando que esses caras na política fazem.
Muito amigo acontece do poder. Marão vai conhecer um bocado agora, depois que deixar, né?
Eu fico olhando na política, os caras fazem, acontecem, sacaneiam, inclusive sacaneiam também os radialistas. E a política passa, os homens de bem ficam e nós continuamos sendo radialistas.
Verdade, rapaz. Sai daí não, aqui a notícia chega primeiro. Tá todo mundo ligado, hein?
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Estamos de volta! Bom dia!
Fala.
Good morning! Bom dia! Bom dia pra todo mundo! 7:12 na Bahia, 7:12, viu?
Um show de rádio pra você.
Seu repórter Marinho Santos. Já choveu mensagem aqui, a turma, né, sobre a questão do estacionamento. O pessoal está aqui também falando sobre as obras paralisadas do governo do estado. É, rapaz, tá complicado, viu? Tá complicado. Bom, tem um artigo aqui do Agravo, do nosso amigo Jamerson Araújo. Manda um abraço pro Jamerson. É, Psicó, Gusmão, Fábio Roberto, Frank Delúgio. É, tem a turma toda aí que faz a diferença. Chicó, meu amigo Chicó, do Superblog. É, tem uma turma boa, né?
Manda um abraço para o Frank Delúgio. Ele disse, rapaz, não some de mim não, rapaz.
E aí tem um artigo aqui muito interessante, né? Os líderes do Partido dos Trabalhadores estão precisando fazer uma reflexãozinha sobre a derrota em Ilhéus. Mesmo que os petistas tentem minimizar a situação, é bom lembrar que a candidata do PT, Adélia Pinheiro, trouxe um batalhão de secretários, ministros e até o governador Jerônimo para apoiá-la e mesmo assim tiveram um resultado adverso. Dizem por aí que a derrota aconteceu devido às divisões de duas candidaturas da base, a de Adélia e a de Bento Lima, do PSD, que era o candidato do atual prefeito Mário Alexandre. A derrota em Ilhéus foi toda colocada na conta do Marão, que agora precisa decidir se vai continuar onde não é bem-vindo ou se vai mudar de lado e ajudar a derrota do PT em 2026. Os comentários nos corredores políticos da Bahia e lá em Brasília indicam que o PT fará de tudo para se livrar de Marão. Mas a pergunta que não quer calar: o PT não tinha voto suficiente para vencer sozinho a eleição em uma carreira solo, seu repórter?
Tinha não.
Não tinha.
Não tinha.
É.
De jeito nenhum.
Dependia dos votos do Marão. Alguma. Dependia dos votos do Marão. O apoio do Mário Alexandre.
O palanque era o mesmo.
Agora o Marão, aí isso é uma opinião minha, não é a opinião do Marinho Santos nem do
programa. O palanque já desmanchou, né?
Sim.
Mas agora, era o mesmo palanque.
O Marão demorou de anunciar o nome do seu candidato. E quando se perguntava, o Marão, eu tenho que conversar com o Rui, eu tenho que conversar com o Jerônimo, eu tenho que conversar com a base. Talvez eles tivessem entendido dessa forma, seu repórter, né? Imagina, todo mundo questionava: Marão, quem vai ser o seu candidato, Marão? Eu, Marão, tenho que conversar com o Rui, tenho que conversar com o Jerônimo. Aí quando o Rui, né, viu que o Marão tava demorando, já se articulou. A gente tinha aqui o próprio Augustão, que era o do Partido dos Trabalhadores na época, se colocou como pré-candidato. O Macris, que também deixou o partido. O Macris foi pro PSOL, o Augustão foi pro PDT. O Nilton Cruz era outro nome forte do partido.
Nilton Cruz foi parar em Orlando.
Foi para os Estados Unidos, USA. I don't know, speak English very well. Você vai para Las Vegas, né?
Vegas.
Você tá numa paixão por Las Vegas, incrível.
Em breve eu estarei embarcando Las Vegas.
Então, o que é que o PT fez? O PT trouxe a Adélia. Porque a Adélia, o nome de Adélia já teria sido cogitado anos atrás, seu repórter. Eu me lembro quando a Adélia estava ainda como reitora da universidade. Ah, o nome da Adélia já tinha sido cogitado.
Eu não sei quem foi que se encantou com o nome de Adélia.
Agora, você viu, os deputados todos estiveram aí, né? Ministro, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o Rui, que é ministro, né? E ex-governador da Bahia, e não adiantou.
Quase.
Senti a ausência dos senadores do PSD, que não vieram abraçar. Gravou o vídeo? Gravou. Mas não vieram abraçar o Bento Lima e nem o Mário Alexandre. A deputada Soane é do PSB de Bebeto, da Lice da Mata, mas teve liberdade para poder caminhar e foi uma guerreira também ao lado do Bento Lima. A deputada Soane, uma energia incrível. É, e vamos ver como é que vai ficar a situação.
Jamais ela trairia o Bento Lima. Estudaram juntos por muito tempo. Inclusive, eu sempre brinco aqui, né? Eu levo na sacanagem, na brincadeira.
Pescava na prova, né?
E a Soane Galvão, a deputada estadual, pescava na prova do Bento Lima.
Mas, ó, de uma coisa é certa: a eleição já passou, a gente precisa pensar na cidade, a gente precisa ter uma Câmara comprometida, que os novos vereadores possam incentivar a turma que foi reeleita. Dos que foram reeleitos, teve muitos aí que não mereciam mais de jeito nenhum, Mas a gente precisa respeitar a vontade do povo. Mesmo o povo vendendo o voto, o povo quis. Eu vendi o meu voto e votei naquele que comprou o meu voto. Então, a gente precisa respeitar a democracia. E que a gente precisa pensar na cidade. Né? Novo prefeito Valderico Júnior tem um plano de governo excelente. Eu tenho certeza e convicção de que vai montar uma equipe técnica e estará conosco aqui, né? Se der ainda esta semana. Deu uma descansada, já chegou, já está nativa. Vamos trazer o Valderico Júnior para uma entrevista especialíssima aqui no Tropa de Elite. E torcer, uma grande equipe técnica, senhor.
Agora, repórter, no detalhe, Scarpita, eu vou te dizer uma coisa. Eu não posso me curvar de falar do desenho. O desenho desenhado por Marinho Santos e por Robertinho Scarpita, Fizemos de tudo nesse desenho para o Augustão. O Augustão que saiu na frente de tudo e de todos. Colocamos Augustão na pole position. Vereador destaque de Ilhéus, se destacou muito na política de Ilhéus como vereador, e a gente imaginávamos até o último momento, até o último minuto, que o Augustão fecharia e seria o vice do Valderico Júnior. Mas o mesmo Augustão mexeu na pedra errada, saiu do desenho e foi iludido com o PT de novo. O PT teve duas derrotas com o PT. Primeiro, quando o PT não sinalizou para ele ser o candidato do partido. Foi aí que ele tomou a decisão, foi para o PDT.
PDT.
E de lá do PDT, nós, eu e você, contava ainda com o Augustão vindo para...
Acho que o Augustão foi enfeitiçado, senhor repórter.
Pisou em feitiço.
Pisou no
trevo do Iguape.
Pisou no feitiço. Agora você...
Agora, tudo que prometeram para o Augustão, tenha certeza que não cumpriram.
Agora você fala aí da escolha, né? O Augustão, todos apostavam que o Augustão fosse o vice de Valderico. E numa jogada inteligente, né? E de última hora... Surge Vanessa Gedeon, né? Gedeon do Novo, que era pré-candidata a prefeita, chegou inclusive a fazer, né, o seu registro, e aí a Vanessa surge, e a Vanessa surpreendeu
sem
a todos.
Sem nenhuma expectativa de ser vice.
E aí foi uma coisa assim, um casamento perfeito. Um casamento perfeito que deu certo, e a Vanessa, com a sua experiência na área jurídica, em defesa das mulheres, eu tenho certeza que a Vanessa vai contribuir muito. Já anunciou que vai ser, além de vice-prefeita, vai ter uma secretária, vai ser co-prefeita, né? Políticas públicas para as mulheres. A gente precisa fazer um grande programa social na cidade de Ilhéus. E agora Vanessa, como mulher, como mãe, ao lado da primeira-dama, doutora Thaís Paula, nós teremos aí um grande governo com políticas públicas para o nosso povo, para as crianças, para os jovens, para os idosos, para as mulheres, para todos, Mário Santos.
Aproveitar e parabenizar o padrinho da Vanessa Gedeon, o padrinho da Vanessa, que quase ninguém sabe quem foi que articulou, um cara que não é político, é comerciante, o nome dele, João Gedeon,
né?
João Gedeon, amigo de Valderico.
Botou na mesma mesa.
Chegando e disse, ó, Valderico, Vanessa Gedeon, quer conversar com ela? Foi, buscou ela, botou na mesa, sentou, e hoje Vanessa Gedeon é a grande vice-prefeita de Ilhéus.
Eu presenciei uma reunião, né? Eu, Valderico, Augustão e o Ed Camargo, que é o assessor de comunicação do Augustão. E eu percebi que a todo momento Valderico queria Augustão como vice.
Era o Augustão o nome,
né, da mudança, da renovação. E aí, infelizmente, a escolha, né?
Até chegou a chamar a candidata do PT de quê?
Dondoca, eu acho que foi isso, né? Salto alto. A candidata é de grife. Mas vamos deixar pra lá. Eleição passou e a gente segue.
Fico triste pelo Augustão. Carlos Augusto, Augustão, do bem, pessoa do bem.
Sim.
Mexeu na pedra errada na hora certa.
Bom, são 7h21 na Bahia, 7h21, 7h21. Daqui a pouco a gente busca atualizar mais informações sobre esse latrocínio ocorrido noite de ontem, zona norte da cidade de Ilhéus. O foco era o automóvel, né, senhor repórter?
O automóvel, roubar o carro, né?
Roubar o carro. E levaram o carro também.
O carro tá desaparecido. Levaram, saíram com o carro. Eu estou tentando contato aqui com o delegado Dr. Luiz Adriano. Dr. Luiz Adriano, que esteve no local, foi o delegado que estava de plantão, vai sair do plantão daqui a pouquinho. Está cansado, eu sei disso, mas eu estou tentando insistentemente o contato com o Dr. Luiz Adriano aqui no Tropa de Elite.
Eu estou recebendo aqui algumas fotos de faixas de pedestre, o pessoal está questionando aqui, como é que pode? Não tem equipe técnica não na Sutran? Tem técnico sim lá, eu não sei quem é o técnico, né? Atenção aí, responsabilidade é do corpo técnico, viu, seu repórter? Cadê o fiscal de contrato, rapaz? Que absurdo isso aqui. Faixas de pedestre parecendo desenho de criança do maternal, viu? Aquelas colas. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp da moral pra quem dá a moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Aniele Galvão tá lá no São Caetano, em Itabuna. Antônio tá lá no Rio do Engenho, ligado com a gente. Fala no Tropa, Antônio. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita.
Bom dia.
Aqui é o Antônio aqui. Do Soimar, só que trabalha aqui no Rio do Engenho.
Sim, sim.
É verdade o que o rapaz falou do Soimar aí. Tá um lixo só, os cavalos, bagunça e outro. E o dono do cavalo disse que não vai prender não, porque os cavalos dele toda a vida foi criado solto. Ele não vai prender não. Tomara, espero que Valderico reaba a zoonose para ver se esses cavalos tem um final. Porque o Soimar tá largado mesmo.
É, absurdo. Bom dia. Bom dia, obrigado, viu, senhor Antônio. Agora, seu repórter, cabe aos donos dos animais, né? Você imagina, você querer animar, criar animal.
Falta de compreensão.
É, querer criar um cavalo solto no Soimar é complicado, viu? Raniele Galvão tá lá no São Caetano, Itabuna tá ligado com a gente. Olha, bom dia, Mário Santos, Escarpita. Sambaituba tá um descaso, posto de saúde desde o dia que o vereador Nino Valverde perdeu a eleição. Só estão abrindo quando quer. Quando abre, funcionários contratados não estão indo trabalhar. Vergonha. Rapaz, como é que pode um negócio desse, hein? É, Marinho Santos Escarpita. A Sutran se encontra sem combustível desde as eleições. Está difícil desse jeito aqui. Pediu para não identificar aqui um agente de trânsito. Sem combustível. Teve a operação, né, lá no posto Leleu, que é o posto da licitação. Eu não sei, ainda não destravaram o problema.
Aproveitar e mandar um abraço para o Rogério Muralho, meu amigo Isaac. Isaac também é na Sutran. E o Tenente Coronel Eliezer, que tá lá, ó. Onde é que o Tenente Coronel mora?
Hã?
Lá.
Ah, eu não sei. Você quer revelar?
Você sobe no Barbudo.
Ah, sim.
Cururupe. Na parte alta. Tenente Coronel Eliezer, que tem aquele sorriso estampado no rosto, só que ele é torcedor do Jaia.
Ai, ai, viu? Gentil Soares, está lá em Mirapitanga, ligado com a gente. Tem mais áudios aqui na metralhadora da informação. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia a todos os convites que estão ouvindo o programa da Gabriela FM. Marinho, o canal do Malhado, agora que já foi meu, o prefeito perdeu, o canal ficou abandonado, até a última máquina que tinha já foi embora já. Que situação ainda estava, né? E o Marinho, ali do lado do campo de futebol, no centro, na Cidade Nova, aquela giratória que fizeram ali para os ônibus, de ir direto, aquele cara que botou aquele trilhozinho ali agora, tem aquele bar, aquela coisa ali, os ônibus, aquele retorno feio, desgraçado, porque não vai direto, como ia direto de frente aquele colégiozinho ali. Vai direto para a Cidade Nova, não, tem que fazer aquele retorno por cá, para os ônibus, que coisa, tomara que o Valderico Júnior tire esses negócios, rapaz, esse cara é o estacionamento no meio da rua, que prefeito safado, hein? Ainda bem que ele já tá arrumando as malas para ir embora. Não, tchau, prefeito.
Calma.
Sua condomínio, que você vai embora com tudo.
Calma.
Olá, bom dia. Bom dia. Escarpita, bom dia, Marinho Santos. Eu sou Angélica, do Nossa da Vitória. Ontem eu estava vindo do Salobrinho, na Via Metro, é Via Metro de São Miguel, né? Igual, todos igual. Eu não sei se alguém já falou para vocês, mas eles estão colocando a catraca na porta do ônibus. E ontem eu vi uma coisa que eu fiquei muito chateada, muito, muito mesmo. Chegou uma mulher grávida com um barrigão muito grande e subiu até o motorista nos ligava para ir até o motorista pagar a passagem para ele, ela voltar e ele abrir a porta do meio para poder a mulher entrar. Gente, isso me revoltou. Eu dei vontade de pegar o motorista cheio de porrada, mas depois eu lembrei, não, ele não tem culpa, tá só trabalhando. Então, a culpa é da gestão de quem tá governando a cidade. Gente, veja a hora de chegar fevereiro para Amarão, se picar, já era para ter saído, né? Mas tá aí, essa paga.
Rapaz, a turma tá que tá, viu, seu repórter? Só arrumando a mala mesmo aí, viu? Ai, ai, ai. Manda mensagem pra gente, 739-8829-1029. O povo tem voz e vez aqui na metralhadora da informação. A Ivonete Alves, lá de Vila Cachoeira. Bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos. Manda alô pra Nina, lá em São Paulo. Todos os dias ela tá ouvindo vocês pelo aplicativo. Trabalho ouvindo tropa. Que bacana, viu? Vera Aranha, tá lá em Uruçuca, um abraço pra você, que Deus abençoe. Cleber lá do São Domingos, também ligado com a gente, um abraço, super terça-feira. E a Janda lá do Banco da Vitória, vizinha do seu Dico, tá ligado no Tropa de Elite. São 7h29, Manuel Messias tá chegando na metralhadora da informação, né? O homem voltando, o seu repórter, depois da temporada da campanha eleitoral. Mais uma vez agradecer aí o nosso querido Souza Pina, que esteve substituindo tão muito bem o Manuel Messias. Vamos lá, mais um giro chegando no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Bem-vindo.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, estamos sim de volta ao programa após a disputa das eleições municipais aqui em Itabuna, onde não tivemos êxito, mas a vida continua. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção do Amigão Gauchão, e de Rose Lanches, vendendo o salgado por apenas R$ 2,50, e o suco da polpa da fruta a partir de R$ 2,00. Vamos então trazer as notícias itabunenses. E de antemão, meus amigos, quero agradecer ao companheiro Souza Pina, que esteve aqui presente neste programa, trazendo as reportagens de Itabuna durante o período em que estivemos afastados devido ao pleito eleitoral. Hospital de Base faz restrições para receber novos pacientes por conta das obras que estão em andamento no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna. Uma sala com capacidade para atender até 20 leitos precisou ser isolada. Por causa disso, a administração, desde ontem, segunda-feira, fez restrições no recebimento de novos pacientes. O hospital de base funciona no sistema de portas abertas para atender 10 municípios pactuados. Na lista estão Itabuna, Firmino Alves, Guararema, Maraú, São José da Vitória, Itapé, Santa Cruz da Vitória, Almadino, Batã e Floresta Azul. Outros municípios não pactuados, que já eram acostumados a utilizar os serviços portas abertas no HAP, foi aí decidido que o atendimento vai ser via regulação. Então, o hospital de base faz restrições para receber novos pacientes. Câmara já vive outra eleição da mesa. Um assunto que tem envolvido os 21 vereadores eleitos no último pleito aqui na cidade, eleição da mesa diretora prevista para janeiro de 2025. Muita articulação será feita até lá, mas nenhum candidato pode ter certeza da vitória. Aí, portanto, dois grupos têm se movimentado para disputar a presidência da Câmara Itabunense. Um deles é o de Ricardo Xavier, que já presidiu a casa e se reelegeu no domingo passado, enquanto que o outro grupo é articulado pelos vereadores. Manuel Porfírio, inclusive, foi o mais votado da história de Itabuna nas últimas eleições, e Erasmo Ávila, atual presidente do Legislativo. E Itabuna terá mudanças em algumas secretarias. O prefeito Augusto Castro fará algumas alterações no secretariado para seu segundo mandato. O prefeito reeleito já declarou que a partir de janeiro haverá uma mudança natural de secretários para dar uma oxigenada na máquina. Com isso, até o início do ano que vem, as trocas devem acontecer no secretariado itabunense. Há uma previsão de ajustes para incluir no governo o PT e o PP, que aderiram à campanha de reeleição do prefeito Augusto Castro. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente ao LSD, com a direção do amigão Galchão, e de Rosilanches na Avenida Cinquentenário, com salgados a partir de R$2,50 e suco a partir de R$2,00. Rosilanches. Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos. Segue aí na comunicação do Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Um abraço, bom dia a todos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, vem pra cá, ó. Presta atenção. Tarde de ontem, a guarnição do segundo pelotão,
olha
era certa, 7h45.
Olha a hora, seu repórter!
7h45 na linha, Eliel. Olha, na tarde de ontem, a guarnição do segundo pelotão de polícia militar, Companhia 70, foi informada por populares sobre um elemento armado na rua Santa Luzia, no bairro Teotônio Vilela. Quando a guarnição da polícia chegou no local, os policiais avistaram o elemento suspeito fugindo ao perceber a aproximação da guarnição. Então, após buscas na área, a polícia encontrou uma pistola, munições e uma certa quantidade de maconha. Todo o material apreendido foi apresentado no plantão da 7ª Corupim para adoção dos procedimentos. Já em Vitória da Conquista, um homem identificado como Manuel Viana Campos, de 64 anos, matou a esposa Amanda Coelho Mateus, de 30 anos, e a sogra Ana Cláudia Costa Coelho, de 55 anos, a tiros. Lá em Vitória da Conquista, Amanda Coelho foi morta na rua Santa Catarina, no povoado Simão. Em seguida, Ana Cláudia foi morta na Avenida Imboré, no bairro Patagonia. E Amanda Coelho foi morta na rua Santa Catarina, no povoado Simão. Em seguida, Ana Cláudia foi morta na Avenida Imboré, no bairro Patagonia. A Polícia Civil informou que, após cometer os dois crimes, Manuel Viana Campos, ele tirou a própria vida, e o caso agora está sendo investigado como feminicídio pela Polícia Civil de Vitória da Conquista, e a necrópsia foi realizada no local. Imagina só, viu?
Que situação, seu repórter.
Olha quem
feminicídio tem crescido muito, rapaz.
Quem tá? A galera da Policlínica. Policlínica com rádio ligado, todo mundo ouvindo Tropa de Elite. Aquele abraço pra vocês. O Peu, que é motorista da Policlínica. Lene, Nete e Nádia. E também Thaís Souza, nosso muito
abraço,
obrigado.
Um abraço para a turma que trabalha ouvindo a gente, né?
Audiência.
É, trabalha ouvindo a gente. Marli aí no, na UBS, né? Mauro Alves, é a turma 10 aí do Hospital São José, Hospital de Ilhéus. Obrigado pelo carinho. Olha, ela estará recebendo a quarta etapa do Campeonato Baiano de Canoa Polinésia. É, dias 1º, 1 e 2 de novembro. O evento será realizado no Ilhéus Yacht Club e vai reunir cerca de 300 atletas, reforçando o potencial da cidade para sediar competições esportivas de grande porte. A gente tem que divulgar, a gente precisa abraçar eventos como esse. É o destino, né? Olha que bacana aí. Bahia do Pontal, seu repórter. Pode-se realizar grandes competições. Então que Valderico Júnior também acerte no secretário de esporte. Ilhéus tem um grande potencial, né? E a gente precisa acertar.
Acertar.
Secretário de Esportes e Secretário de Turismo.
Também. Outro ponto também que a gente precisa acertar, viu? Bom, Clinton Alves, todas as terças e sextas a gente recebe o terapeuta naturalista Clinton Alves. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvindo a Gabriela FM, uma boa terça-feira. E estou de volta, amigo ouvinte, com aquela mensagem da pomada especialista para a sua saúde e o seu bem-estar. Hoje quero auxiliar você que tem vários locais no corpo doloridos. Você sente dor na coluna, dor nas juntas, dor muscular. Se você quer combater esse problema, chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Vamos falar então de fibromialgia. Terapeuta naturalista Clinton Alves. Várias doenças provocam dores no corpo. Dentre elas está justamente a fibromialgia. A pomada especialista pode trazer alívio para quem tem esse problema, Clinton?
Amigos, a pomada especialista pode sim trazer alívio, mais qualidade de vida para quem tem fibromialgia. A fibromialgia, amigo ouvinte, é uma síndrome que pode provocar dores em todo o corpo. Pode também provocar fadiga, distúrbios do sono, mudança no hábito intestinal, alterações cognitivas como a falta de memória, má concentração, dentre outros problemas. E essa doença, ela é muito mais comum entre as mulheres. Essa doença também pode acometer especialmente os tendões, as articulações e a musculatura, e isso em todo o corpo. E você que foi diagnosticado com esse problema sabe o sofrimento que essa doença provoca. Então, tá com dor? Você pode usufruir dos benefícios da pomada especialista. Ah, eu tô com a dor na articulação. Você vai aplicar a pomada especialista naquele local. É na coluna, nas costas, é no pescoço. Você tem sentido essa dor nos músculos? Você aplica a pomada especialista nesse local. Ela vai ajudar a relaxar o músculo, ativa a circulação. Se tiver processo inflamatório, amigo ouvinte, a pomada especialista também ajuda a combater as inflamações. Eu vou trazer agora a história da Marisete. A Marisete é portadora de fibromialgia, sofria constantemente com as dores no corpo e ela ouviu falar da pomada especialista e disse: olha, já usei muito óleo, já usei muito gel de massagem, eu vou usar essa pomada para ver o que acontece. Ouça o relato da Marisete.
Meu nome é Marisete, eu uso a pomada especialista, eu tenho fibromialgia e tenho artrose. E eu uso e alivia rapidinho. Inclusive, eu tenho um problema de neuropatia diabética, passo nas pernas também e melhora. Comprei uma, já minha irmã estava precisando, eu dei, comprei outra e já estou no meio dessa outra. Passo todos os dias e é um alívio. Essa pomada especialista realmente é verdadeira.
Obrigado, Marisete, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. E eu fico muito feliz por você estar melhor. Agora preste atenção. O produto que transformou a saúde, a vida da Marisete, foi a pomada especialista. Então chegou no balcão, alguém ofereceu um outro produto, não caia nessa. Troque de farmácia, mas não troque a pomada especialista por nada. Exija a pomada especialista, a inimiga das dores. Vá na farmácia da sua preferência hoje ou na loja de naturais e exija a pomada especialista, a inimiga das dores.
Valeu, Clinton Alves. Sexta-feira, encontro marcado aqui no Tropa de Elite com mais dicas da pomada especialista.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, a Emily tá lá em Brumado ouvindo a gente através do nosso aplicativo. Tá pedindo alusão aí pra mãezona dela, Yara, da Avenida Princesa Isabel. Diz que a Yara ama muita gente. Yara é uma figura. Yara da Lapada. Cuidado com a Lapada. Yara, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho ali em frente ao sítio da professora Marilene. Hoje, dia do professor, professora Marilene. Tá com saudade de Ilhéus. Tá em Itabuna. Trocou Ilhéus por Itabuna, viu, seu repórter?
A professora Marilene era feliz e não sabia. Morava em frente a Gambá. Gambá.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, um abraço para o George aqui, Uruçuca. Valeu, George, obrigado pelo carinho da sintonia. Eri Guimarães, um abraço pro Eri, a turma, eu, Roberto em Banco do Pedro. Eu tive o prazer de conhecer o Roberto, é um camarada assim, apaixonado pela localidade dele, viu? Um abraço, meu Roberto, Que Deus abençoe sempre vocês. Feliz dia dos professores, principalmente para minha patroa Kátia, rapaz. Olha aqui, mandando os parabéns. Joceane, a irmã do Joca. Será que o Joca pescava? O Joca tem cara que era aquele aluno, né? Que não pescava.
Joca pesca, mas eu sei o que é. Pesca na lagoa.
Na lagoa.
Pesca peixe.
Cida Nascimento, um abraço pra você, Cida. Obrigado pelo carinho da sintonia. E a turma mandando um áudio aqui no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Capita e Mário Santos.
Bom dia.
Aqui é Sérgio. Rapaz, tá sem passando um filho maiado. Do nada, esse pessoal, né? Eles agora retiraram a máquina que tava fazendo o filho maiado. Né?
Tudo parado.
Como sempre, né? Vem. Quando ele não tem o objetivo dele, né? Aí ele vai e castiga mais de novo, castigando a população de Léo, né? Aí retirou, do nada retirou as máquinas, não. Tá tudo parado lá, a obra lá.
Tudo parado, tá tudo parado, rapaz.
Marinho Santos, Robertinho Scarpinta. A verdade é que o PT achava que era dono de Léo, entendeu?
Sim.
O PT achava que era dono de Léo, que era o reduto deles. E a gente provou que não. Nós, na eleição para governador, nós conseguimos eleger ACM Neto e Ilhéus, foi mais bem votado que o PT, e agora a gente provou que a Adélia não ganhou e que Rodrigo Júnior ganhou. O meu sonho é que um dia Ilhéus seja governado pela União Brasil junto com o governador ACM Neto, que aí você vai ver a região cauêra desenvolver 100%.
As opiniões são livres e os fatos são sagrados. Bom dia!
Bom dia, Roberto Santos.
Bom dia!
Rapaz, o preço desse coco aí no Mirante de Serra Grande, tá bom.
Tá bom?
Porque aqui na feira eu tomei um coco ontem, R$5, entendeu? Então o preço tá bom.
Tá bom.
Agora as obras de Léo pararam, foi?
Eu não sei não, meu rapaz. O coco tá bom, o preço é bom, né? As opiniões são livres.
O coco. Preço tá alto.
Tá alto, eu achei alto. Ele, agora ele tomou de R$5 na feira.
Foi um absurdo.
Também tá caro,
ele
né?
Ele não foi no lugar certo.
Não foi no lugar certo, viu? Bom, Paulo José, chegando pra fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
A campanha Outubro Rosa é um momento de reflexão e solidariedade, promovendo um espaço para que as mulheres se apoiem mutuamente na luta contra o câncer. É importante enfatizar a importância de quebrar tabus e estimular o diálogo sobre a saúde feminina, destacando que o autocuidado é uma forma de empoderamento. Os governantes devem facilitar o acesso aos exames, à mamografia, e a sociedade deve se unir e apoiar as mulheres nesta luta. Sociedade justa é sociedade que luta unida pelo bem comum. Bom dia, bancada. Bom dia a você que acompanha esse programa líder em audiência. Outras informações, inclusive, você pode acompanhar no nosso blog Paulo José e nas nossas redes sociais. Um momento que seria de alegria entre amigos, infelizmente, terminou em morte no fim da manhã desta segunda-feira 14, na ponte do Rio Pardo, no limite dos municípios de Tapetinga e Macarani. Um homem de 36 anos, identificado como Ivanildo Pereira Lima Gomes, morreu às margens do rio por volta das 10 horas. Segundo testemunhas, o homem estava tomando banho em um trecho do rio com pouca profundidade, momento que passou mal e caiu. Ele foi socorrido e retirado às pressas da água, mas não resistiu. Ivanildo, mais conhecido como Ivan, morava no residencial Ivo José, na cidade de Tapetinga, e tinha hábitos de visitar o local. A Polícia Civil, juntamente com o Departamento de Polícia Técnica DPT, atendeu a ocorrência. A princípio, os agentes não observaram marcas de violência no corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal IML. Um carro bateu de frente com um caminhão na Avenida Boa Vontade, no bairro Ibirapuera, zona oeste de Vitória da Conquista. O incidente ocorreu na noite desta segunda-feira, durante uma tentativa de abordagem policial. Os três ocupantes do carro tentaram fugir, sendo perseguidos pela guarnição, tendo colidido frontalmente com um caminhão que estava parado. Várias equipes da Polícia Militar foram ao local. A situação assustou os moradores e provocou pânico entre quem passava na rua. Ainda não há maiores detalhes acerca das circunstâncias da ocorrência. Em breve, outras informações. E para encerrar esse giro de notícias, quando eu penso que já vi e já falei de tudo, olha só, homem peladão em Eunápolis. Isso mesmo, circula com força nas redes sociais em Eunápolis um vídeo mostrando um homem caminhando pelado, mãozinho, a mão no bolso, na cidade de Eunápolis. O cabra é seguido por dois homens que pareciam lhes dar segurança nessa sua prática de nudismo em plena via pública. Até agora, ninguém sabe qual o propósito dessas suas caminhadas, despido, qual o seu nome e ainda onde mora. Embora não esteja explicitamente escrito e descrito no Código Penal, andar sem roupas em via pública pode ser considerado como ato obsceno, que considera crime ato que ofende o pudor em público, de acordo com o artigo 233 do Código Penal.
É esse, né,
a pena,
rapaz,
é de até um ano de prisão. É coisa, viu? Paulo José, bote com notícias coisa do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Bote coisa nisso, Paulo. Manda um abraço ao nosso querido Jeová, ele é que é porteiro do condomínio Savoia Parque, é vizinho do Boca de Lata, tá ligado com a gente, do Boca News, Dona Marli, lá no Jairi, com o seu Rosinaldo, turma 10 aí, Litoral Sul. Gente, final de mais de tropa, vem aí Renatinho, Bad Boy da Super Manhã. Amanhã a gente se encontra, oferecimento pré-moldados Guarabara, pomada especialista, rede média de supermercados, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas, Ecologia Praia. Acabou!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.